Está tudo pronto para o visto de fora, como sempre com a Begonha Iníguez e o Olivier Bonamici. Falamos de assuntos nacionais europeus e a propósito da Europa, bom dia antes de mais. Bom dia, Sérgio
Costa.
Muito
bom dia, hoje estou cá em Lisboa convosco.
É ótimo.
Bom, e a propósito da Europa, começamos com um tema muito europeu, não é, Sérgio?
Sim, e é um tema que, segundo julgo saber, o Olivier não gosta muito. Paulino, diz lá qual é o tema.
O Festival da Eurovisão, é verdade? Euro-Olivier.
Não sou grande fã, mas eu ia falar disto entre um negativo e positivo desta semana.
Então vamos. Então já fica positivo.
Tem uma cara de esperto assim de pillo, que dissemos em espanhol.
A única coisa que eu não suporto na Eurovisão é o festival do nacionalismo. As pessoas que acham que a música como fosse... Há uma coisa que me incomoda aqui. Há uma coisa que me incomoda na Eurovisão.
E tu, Begonha?
Pois eu gosto muito. Desde criança gosto de Eurovisão.
Já agora dizer que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi impedido.
Foi impedido. Não costumam aceitar manifestações políticas.
Exatamente.
A organização considera um festival apolítico.
Mas a ver o que acontece com a Espanha e com Portugal. Nós temos uma canção muito flamenca e temos também um Portugal que é a cantora portuguesa tem imensa força.
Tem no Miquete. Já tive a oportunidade de conversar com ela duas vezes em que tocou ao vivo no meu programa.
Mas nota-se que é uma mulher de garra,
sim,
não
sim,
é?
Sim, 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 desde sempre.
E só para conste, a França já não vence a Eurovisão desde 1977 e a Espanha desde 1969.
Antes de nós nascer.
Pois, e Portugal desde 2017. Mas já vamos falar então mais à frente da Eurovisão. Vamos avançar, Paulino, para a análise dos assuntos da semana.
Exatamente. O Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet. É a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. É o Ocidente que promove a guerra. A Rússia é vítima das elites ocidentais. Trava-se uma guerra contra a Rússia. Estas são expressões de Vladimir Putin no discurso do Dia da Vitória, dia 9 de maio, um dia em que se assinala a vitória sobre os nazis e que contou com o habitual desfile militar em Moscovo, mas desta vez um pouco mais modesto. Begonha, começo por ti. Eu recuperei aqui algumas expressões de Vladimir Putin. Não sentes falta de novidade neste discurso do presidente russo? Mais de um ano depois do início da guerra, não sentes aqui falta de novidade? Não é sempre o mesmo?
Mas é que para todos, a todos nos acontece, não é? Que depois de um tempo já ficamos sem ideias, não é? Isto é, a guerra repete-se, está a durar muitíssimo. E a Rússia, como já temos dito, que tantas vezes não passa pelo seu melhor momento, é verdade que todos esperávamos, porque desconfiamos imenso do Putin, que poderia haver alguma surpresa, mas realmente que não houve surpresas da parte da Rússia, por sorte, não houve surpresas. E para mim isto é um indicativo, e quero acreditar assim, de que a Rússia está, não está no seu melhor e...
Está muito longe dos seus objetivos da guerra.
E muito longe, e aqui acho que podemos estar a começar um difícil caminho para a negociação, um difícil, que isto pode demorar, mas há várias sinais nos últimos tempos que indicam que aqui podemos estar a entrar no começo de umas possíveis negociações.
Olivier, soa-te algo desesperado o discurso de Vladimir Putin? Acreditas que, de facto, poderá a breve prazo abrir-se aqui uma porta para negociação?
Nada, não vejo nenhuma porta aberta. Eu, pelo contrário, diria que é um discurso que me preocupa bastante. Para mim é um cinismo sem nome. Aliás, tenho sempre que medir as minhas palavras, mas vou falar só de cinismo, para não ir longe demais. O que é inacreditável é que é o papel de vítima. E o papel de vítima de Putin e do regime atual russo é impressionante, porque, claro que na cabeça dele, os agressores só podem ser nazis, não é? É o tal paralelo que ele faz entre a Grande Guerra Patriótica, que afinal é a Segunda Guerra Mundial, não é? E a chamada Operação Militar Especial. E é uma espécie de preparação, de uma opinião, para uma guerra sem fim. E isso que me marcou imenso. E depois é o culto da guerra, que é, vê-se claramente que este regime, por isso que eu não estou nada otimista em relação a uma negociação nos próximos tempos, não é? Porque é o culto da guerra que existe não só em Vladimir Putin. Há no tal documentário do qual eu vos falei, havia uma governadora na Rússia que dizia às crianças, repito bem, às crianças, a guerra é amor. Eu apontei isto porque achei genial. Achei genialmente cínico, atroz. A guerra é amor, a guerra é uma amiga. A guerra representa um futuro. Governadora russa dirigida aos alunos de uma escola russa. Para mim, este culto da guerra que é na Rússia neste momento é muito preocupante.
Mas isto que dizes do culto da guerra, que sim, que este homem já sabemos que é muito teimoso e que agora ele quer ficar sempre a ganhar e por diante. Mas aqui é um tema, que é o tema econômico. Algo tão simples como a economia. Quanto tempo pode-se aguentar a Rússia com este ritmo de despesas?
Já alguns sinais, não é? Por exemplo, há notícias de elementos do grupo Wagner que estão em fuga de Bakhmut.
Isso é o que já falávamos e o que falávamos semana passada,
exato,
não é? Já foi o primeiro sinal semana passada. E então, realmente, a Rússia, se a Rússia não tiver o apoio, por exemplo, da China, mas um apoio importante, não esse apoio que todos sabemos que existe, mas um apoio econômico e também de outros países, realmente, neste momento, não sei, não, é que também não sabemos como estão as coisas dentro, não sabemos com realidade, mas há sinais que indicam, e os próprios soldados e tudo, há sinais, o exército, as pessoas lá, os mortos que levamos, que indicam que a Rússia está cansada, o exército está cansado. E por outro lado, a Ucrânia, é verdade, as mortes, como é que está o país, como tem todo o apoio internacional, porque a Ucrânia, Zelensky está a ter todo o apoio da comunidade internacional.
E já lá vemos a presença de Ursula von der Leyen no Dia da Europa em Kiev.
Isso
muito
é.
Rapidamente, Olivier, estas notícias de que elementos do grupo Wagner estão em fuga de Bakhmut não faz deixar de ter tão pessimismo relativamente ao futuro da guerra?
Não, porque são alguns elementos, mas enfim, a maioria dos mercenários do Wagner continua e vai continuar, eu não tenho dúvida nenhuma. Além disso, para Prigozhin tem uma visão muito política também desta guerra. Ele não é só. Ele quer ter um papel cada vez mais importante na Rússia. Portanto, não, para mim é uma notícia que não muda nada.
Certo é que Ursula von der Leyen celebrou o Dia da Europa em Kiev. A Presidente da Comissão Europeia sublinhou que Kiev é o coração palpitante dos valores europeus. Aqui, Begonha, sinais de maior confiança. Há pouco falavas do grande apoio que a Ucrânia está a ter da comunidade internacional.
Sim, sem dúvida. A Ursula von der Leyen esteve já três vezes, pelo menos, na Ucrânia. E este Dia da Europa é um dia importantíssimo para todos nós, para tudo o que significa os princípios da nossa Europa, não é? Da União Europeia. E neste caso, não é só esse apoio ao próprio líder Zelensky, é dizer, nós somos Europa, Ucrânia é Europa e nós estamos convosco. Não é? Então, para mim, isso foi realmente convertiu-se a Ursula von der Leyen com essa viagem à Ucrânia, converteu-se na protagonista absoluta do Dia da Europa. É verdade que nós tivemos vários acontecimentos, além do próprio discurso do Putin, por outros motivos do que já temos falado cá há minutos. Além desse discurso, nós tivemos, por exemplo, o prémio Carlos V, em Juste, a António Guterres, onde também se falou de Europa e a coincidir precisamente com o Dia da Europa. Mas o discurso e, sobretudo, a viagem da Úrsula
a
Kiev foi decisiva. E por isso que Kiev, a Ucrânia, está a ter ainda mais apoio, eu acho, que no começo da guerra. Porque todos estamos do mesmo lado. Do mesmo lado. E o Putin está a ficar cada vez mais sozinho. É verdade que um animal ferido e os animais feridos
podem ser perigosos, não é?
Exatamente.
Olivier, que sinais é que detectas desta deslocação terceira de Ursula von der Leyen a Kiev?
Ela faz muito bem, porque de qualquer modo é Vladimir Putin que colocou Kiev nos braços da Europa. E, aliás, eu que sou pro-europeu, nunca tive tanto orgulho na minha vida desde a guerra, infelizmente, de ser europeu, porque eu acho que ele vem reforçar os valores europeus, Vladimir Putin, e tenho certeza que há outras pessoas que acham igual, que é também o... Pronto, ele passa o tempo todo a nos insultar sobre os nossos valores e, afinal, de facto, sou tão orgulhoso destes valores europeus, mas tão orgulhoso. E quando Olaf Scholz disse que a União Europeia é um remédio, é o remédio mais eficaz da megalomania imperialista...
Mas não demora algum tempo a fazer efeito, ou seja, nós... Quando digo nós, a Europa declarou o seu apoio à Ucrânia desde o primeiro momento, mas de facto também não terá falta de capacidade para fazer avançar uma solução para a guerra.
Não, a questão é que isto também que é, às vezes é preciso ter algum tempo. Toda a gente ficou surpreendido, não é? Muitas pessoas com esta guerra. Aliás, próprios serviços secretos, por exemplo, mesmo franceses, diziam.
Ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava que haveria a invasão.
Temos que dar tempo também. O alargamento, por exemplo, da Europa, que é segundo Olaf Scholz, que é um. Que há de positivo, eu também considero, mas não pode ser feito do dia para o outro, não pode ser feito. Acolher outros países, tudo bem, mas tudo isto tem que ser feito com calma e sem demagogia.
Mas o significativo de tudo isto é que, ainda que a Ucrânia não é, por enquanto, membro ativo da União Europeia, é Europa, como acabo de dizer. E então, não é só ser membro ativo da União Europeia, é que com isto que aconteceu, por desgraça, na Ucrânia, estamos a demonstrar solidariedade com os países do nosso continente, com os nossos irmãos, não é? Com países que partilham conosco os mesmos ideais e a mesma cultura da Europa. E por isso é tão importante, além da própria União Europeia e o espírito da União Europeia, dizer somos Europa. Independentemente de que sabemos, como dizia Olivier, que a Ucrânia ainda vai demorar, porque as condições, claro, têm-se de cumprir uma série de condições para poder pertencer à União Europeia, como aconteceu antes com os nossos países, não é? Com Portugal e com a Espanha.
Muito bem. A Begonha falou em solidariedade e eu aproveitava esta expressão para passar para outro tema, porque para além da guerra, da crise da guerra, a Europa enfrenta outra crise que tem a ver com o clima, com a seca. Esta semana, em mais um departamento francês, no caso os Pirineus Orientais, passou a ser proibida a rega, lavagem de carros, passou a ser proibido encher piscinas. No entanto, em países como Portugal, por exemplo, nada está previsto neste sentido. Olivier, eu dei aqui o exemplo de um departamento francês. O que te pergunto é, não falta uma política comum europeia para enfrentar esta crise climática?
Legislação europeia, ela existe, não é? Às vezes, diretivas europeias, sim, elas existem.
Ou coordenação, pelo menos.
Mas como?
Coordenação de
isso.
Políticas.
Agora, não estão a ser seguidas estas diretrizes europeias pelos Estados-membros da União Europeia, mesmo em relação a alguns cultivos, por exemplo, vejo o caso francês do milho, que é uma loucura e que pede muita água. Mas o que me faz mais confusão aqui, que são alguns países que, por exemplo, em caso da França, estas restrições já acontecem em algumas regiões.
Exatamente.
Mas o que é pena é que, e agora posso falar de Portugal, que é que não haja um plano de sobriedade, porque a abundância ela vai acabar. Acabou. A questão da água, da abundância da água, ela acabou. Duas, uma, ou tu tomas medidas já, de algumas restrições, eu sou favorável a isto,
sim,
mesmo em Portugal, não é? Mesmo que não haja neste momento alguma restrição, mas se não é, se é para tomar isto daqui a 6 meses, vai doer, não? É que isto vai doer a sério. Mas,
então eu pergunto, tu és francês, vês que no teu país algumas medidas estão a ser adotadas, sobretudo no sul de França, mas vives em Portugal, um país mais quente, que sofre mais com a seca, e não há decisões nesse sentido.
Não,
visto
não
de fora, como é que tu interpretas isto?
Não acho normal, não acho normal, porque, mas isto, sabes, é como qualquer país, não é? Tipo, vemos isto chegar, e Portugal devia saber, não é? Tipo, então a seca é uma realidade em Portugal, e não há nenhuma medida de restrição. Nenhuma. É uma fila para lavar o carro. É uma coisa extraordinária, na boa, tranquila. E depois daqui a 6 meses as pessoas vão dizer: mas como é que isto é possível? Como é que a gente vai fazer para regar o nosso jardim, para lavar o nosso carro? Que é? Não há nenhuma medidas que podiam ser tomadas.
Mas, Olivier, isto é, estamos no país de se desenrascar. Nós nos desenrascamos e nos improvisamos. E então, a mim não me estranha. É verdade que eu opino como tu, não é? Que quando estás a ver as barbas, como se dice en España, do teu vixiño crecer, no é? Toma alguma medida, no é? E sobre todo porque no país de ao lado, no meu, en España, estamos a ver a problemática que xa temos falado cá na Cataluña, onde está a restringir imenso o consumo de agua, no é?
Mas é só na Cataluña, para quem não está a ouvir, Begoña, o que é que está a ser feito em Espanha para
Pois em Espanha, para começar, xa, como xa informamos cá, um pedido de axuda a Bruxelas, para tentar combatir a seca, e estáse a pensarse en controlar bastante agua nas localidades costeiras, porque claro, nós somos un país turístico, se Portugal é turístico, España moito máis, e entao en zonas como, por exemplo, as Illas Baleares, ou as Canarias, ou, aliás, Cataluña, Levante, toda esa zona vaise controlar con certeza. Acho que non se está a avanzar moito, mas xa se están a tomar medidas.
E olhas para Portugal e sorprende esta inação.
Sí, a mí sorprende-me moito. Non me sorprende como coñezo Portugal e a maneira de legislar en Portugal e de actuar, non é? Mas acho que este, como xa disca neste programa semana pasada, o problema da seca é bestial. É un problema que é o primeiro, debemos pensar que o primeiro neste momento, além da propia pobreza e como está a aumentar a pobreza, mas debemos pensar que nos nosos países estamos a ver mapas, eu estou a ver nos últimos tempos mapas de como se está a desertificar.
Pois é, que pode não ser só um problema para os países do Sul, porque isto pode levar
para
a movimentos migratórios para o norte.
Disto se está a falar há muito tempo, mas, por exemplo, uma zona como a nossa, tão rica, a Península Ibérica, concretamente no caso de Espanha, como avançou os terrenos e as zonas sean mais desertificadas, é incrível.
Exato.
E zonas que não eram, por isso eu ficava tão preocupada com a Catalunha, porque eram zonas que há anos tinham uma grande parte, por exemplo, da Catalunha, muito verde
Há uma coisa engraçada, engraçada entre aspas, não é? Nas medidas das restrições que existem em alguns departamentos franceses, há um presidente de uma Câmara que no outro dia veio dizer que a multa é de 1.500 euros, resumidamente, para quem rega o jardim, lava o carro, enche a piscina. São 1.500 euros. Mas ele vem dizer, há um problema. É que, de facto, qual é o problema? Vocês acham que o Silvio Berlusconi tem uma casa neste departamento, achou? uma multa de 1.500 para Silvio. Não é nada. O presidente da Câmara disse que há algumas casas lá no sul de França onde as pessoas consomem numa semana 2.000 metros cúbicos de água. Não, mas isto é uma loucura.
Mas é uma coisa que eu estou...
dizer hoje para alguns é como ir ao café, não é?
Não, mas é loucura. Pronto,
mas
acho que
é uma coisa que eu estou a gostar muito, os meus filhos, e até no colégio deles, no Instituto Espanhol de Lisboa, como pequeno, com 11 anos, se é o professor da área das ciências naturais, como lhes está a mentalizar, a dizer, olha, que por dia... Quando tomam duche, gastam tanta água. Quando abrem a torneira, é dizer...
As pessoas têm noção.
É importantíssimo. E depois, num país tão turístico como Portugal e com tantos campos de golf, porque em Espanha temos muitas localidades turísticas, mas cá temos imensos campos de golf, já sabem, isto estão a aparecer muitas notícias, gasta muita água. Como é que se vai controlar?
E as culturas intensivas, cada vez há mais em Portugal.
Por isso, em Espanha, está-se a dar imensas ajudas, se aprovou, acho que foi ontem, por parte do governo espanhol, ajudas também para os agricultores. Perguntava antes, Sérgio, que medidas estão a tomar, porque se está a saber, isto vai influenciar muito.
Em Portugal também vai haver ajuda.
Certo, mas talvez não seja tão efetivo a estratégia para combater a seca. Muito rapidamente, porque o nosso tempo está a avançar também rapidamente. Outro tema da semana, a coroação de Carlos III. Olivier, como é que tu descreves este fenómeno mediático e faço um dois em um, para além do fenómeno mediático, se consideras que esta mudança no trono em Londres, também a par do quase desaparecimento da extrema-direita nas eleições locais britânicas, pode promover uma reaproximação de Londres ao projeto europeu?
É preciso não exagerar o peso do rei, como no peso da rainha, preciso não exagerar. Há pessoas que exageram, que imaginam que isto é uma espécie de braço direito. Não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, de facto, não deixa de ser simbólico que a primeira visita dele ia ser para a França, afinal não foi por causa da greve, foi para a Alemanha. É um sinal muito forte, porque é dizer, vou para a Europa, não é? Logo, num país da União Europeia, após o Brexit, mostra, e sabemos que ele é, o rei Carlos, ele é pró-europeu. O que me interessa mais do caso do rei Carlos é saber Vamos ver o futuro, se ele, que liga muito à política, a questão também do ambiente, se vai ter um papel como a Rainha Isabel, que não se ouvia nada, não se ouvia nada, a Isabel não falava nada. Se ele vai mais como a mãe, ou seja, a lei do silêncio, não nos aparece ou assim, boa tarde, né? Ou então, se ele vai ter um papel um pouco mais político. E isso seria interessante.
É grande incógnita. Begonha, como é que olhas para o fenómeno mediático e também o que é que esperas das mudanças no trono?
Primeiro eu vi que a cerimónia foi fantástica. Os británicos para isto son únicos, maravillosa. A primeira vez que digo maravillosa, o sea. Mas segunda, o rei Carlos, o rei Charles, ten poder de convocatoria. É verdade que faltou Biden, pronto esteve a súa muller e a súa neta, mas lá estiveran todos. Pessoas muito importantes, até a mulher
será diferente do Zelensky. Da ação da
mãe. E vai ser diferente porque o Charles, o Carlos, levava toda a vida à espera para ser rei.
Temos que avançar.
E ele tem muita personalidade e acho que vimos a um homem xa com idade, que não está tão ágil como se calhar estava a sua mãe, mas um homem que sabe muito bem o que tem de fazer.
Com outra visão.
Eu tenho vamos, esperança.
Vamos avançar para os temas nacionais.
Vamos sim, senhor. Lembrar que o Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E esta semana o governo português decidiu restringir ainda mais o tabaco. Vai deixar de ser permitido o fumo em esplanadas cobertas, o fumo junto a edifícios públicos e a venda vai ser muito mais limitada. O que vos pergunto, e começo por ti, Olivier, é se, visto de fora, é assim tão necessário restringir ainda mais o uso de tabaco em Portugal? Justifica-se?
Bem, visto de fora, posso dizer que, por exemplo, em França, tudo que o governo português vai fazer já existe. Ou seja, em França, tu não podes comprar, por exemplo, tabaco numa máquina automática de tabaco. E uma coisa que sempre me surpreendeu...
E o número de fumadores desceu em França?
Em Espanha também não.
Essa é a questão. Desculpa?
O número de fumadores baixou?
Baixou, sim. Uh-huh. A questão aqui, que eu, que sou, infelizmente, fumador, não é? Posso vos dizer que, de facto, fiquei muito surpreendido em Portugal, quando vi que as máquinas automáticas de tabaco estão em todo lado. Fiquei surpreendido. Eu acho que uma lei que ela é, lá está, vou estar à contracorrente, eu acho que uma lei excelente, e vou até mais longe, que eu sempre defendi o fim das máquinas de comida nas escolas. Acho uma barbaridade.
Em Portugal também há máquinas de comida nos hospitais.
Com obesidade.
É a minha máquina preferida
nas máquinas.
No ginásio.
Ai, o que estás a ir
nas
aqui?
Nas escolas. Não, mas eu ficava abismado. Nos hospitais ficava abismado. Havia chocolate nos hospitais.
Tinha de ver a cara de Oliver.
Genial.
A cara de Oliver.
Preocupa esta sociedade que proíbe tudo e mais alguma coisa, mas eu acho que neste caso, peço desculpa, mas onde é que estão as restrições para um fumador? Então um fumador não pode fumar na rua? Poderá. Fumar numa esplanada aberta? Poderá. Tá, não vamos exagerar, é o histerismo da sociedade atual, é uma excelente lei, não é? E como foi excelente o facto de retirar as máquinas contra a obesidade.
Concordas, Begonha?
Era uma lei necessária, é verdade que em Espanha também há tempo que é uma lei parecida a esta. Eu lembro-me na altura, na nossa altura da faculdade, não é? Quando se podia fumar nas aulas. E antes dos testes eu tinha amigas que estavam tão nervosas aí e a partilhar os charutos, não é? E parecia, e dentro das aulas, a fumar. E os professores a fumar. E graças às consecutivas leis, não é? Contra todo isso, xa nos habituamos a ter unha vida ou ambientes de traballo máis saudáveis. Por que non avanzar con isto? É preciso, é necesario.
Mas eu vou até máis longe, que me surpreende em Portugal era e continua a ser a ausência de enquadramento em relação ao tabaco e ao álcool. Por exemplo, uma coisa que me surpreende em Portugal é ver conferências de imprensa ligado ao futebol e ver uma garrafa de álcool em cima da mesa.
São os patrocínios, não é?
Uau!
A mim sabem o que me surpreende?
Mas isto é surpreendente.
Vou dar cá um dado.
Está lá a marca. É inacreditável. Do tipo, não, mas isto é surpreendente.
Sabem para mim,
mas as meninas sabem para quê? Mas é a prevenção. Então, mas não, é mau um governo fazer prevenção, fazer não ser tão fácil de comprar tabaco? Acho ótimo.
E outra coisa, estamos a falar de álcool, os dados que saíram esta semana, Portugal é o país da União Europeia onde máis viño e máis álcool se bebe. E moito dese álcool suxiño. E a España, que ten fama, nos temos fama de ser disfrutones, como dicemos, de ser moito de rúa e tal. Disfrutones, non é? Nos bebemos en conxunto e en comunidade e todo moito controlado. Falamos moito e non bebemos tanto, non é? É como todo máis controlado. Mas en Portugal, a España está por trás da Italia, por trás de Portugal, acho que tamén por trás da França, mas o de Portugal é incrível. Incrível a quantidade de álcool que se bebe.
Muito bem, fica aqui garantido que o Visto de Fora é um programa sem tabaco e com restrições ao álcool também.
Exatamente.
Atenções centradas ainda em João Galamba, que numa agora rara aparição pública esta semana, disse ter condições para continuar no governo. Terá mesmo, Olivier?
É muito complicado, de facto, ter, porque ele, há uma rejeição, da maioria do povo, e rejeição do Presidente da República. Isto é muito complicado, continuar nisto. Agora, esta frase eu achei de uma infelicidade. Quer dizer, eu tenho... O poder das palavras, não? Vamos repetir a frase. Eu tenho imensas condições para continuar. É como se tu perguntar a alguém...
Começa com uma pergunta retórica. Então não tenho...
Isto é uma chuleria.
É como se tu perguntas a alguém... Tu achas que tu és competente no teu trabalho e a pessoa te responde... Eu... Sou imensamente competente.
Sabe o que é que me surpreendeu mais? Foi ele conseguir dizer isto sem sorrir.
Não. O que é grave é que vem reforçar este tipo de frase, na minha opinião, só para acabar, o fosso entre os governantes e o povo. Quando alguém diz esta frase, imensas condições, eu podia ter dito, por exemplo, olha, eu acho que eu tenho condições para continuar, porque foi para o primeiro-ministro, não sei o quê. Agora, isto é a opinião dele. Agora, para lá, esta frase, este adjetivo, imensas, faz-me confusão.
E, Olivier, como jornalistas que somos, aqui não há por trás alguma coisinha? Que é o que sabe o Galamba? Galamba, que é o que sabe?
Estás a levantar aqui uma suspeita sobre suspeita. A razão pela qual o João suspeita. Galamba permanece no
suspeita.
Governo?
Suspeita, supostamente, suspeita, não estou, tenho imenso cuidado com o que estou a dizer. Mas, por que está tão seguro?
Fica essa questão no ar, não temos aqui uma resposta da Cunha.
Não sei, eu estou a desconfiar só um bocado portuguesa e galega, portanto é normal que algo desconfie. E os nossos ouvintes também, imagino, não é?
Muito bem. O nosso tempo avançou muito rapidamente, temos que ir já, Paulino, para o índice
de legalidade. Exatamente. Eu tenho aqui já uma nota prévia que eu acho que a Begonha sabe.
Ai, não sei, eu penso que não.
Mas, Begonha, vou-te pedir, se souberes, deixa ver se o Olivier consegue lá chegar, está bem? Antes de dares a resposta.
Okay.
Eu acho que tu sabes.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
Vocês que são tão ligados também à gastronomia portuguesa, será que já alguma vez comeram sopas de cavalo cansado? Tu sabes? Sabes?
Fogo, isto eu soube tanto. Eu já soube. Isto é tão irritante. Quando tu sabes uma coisa, tu não te lembras.
Ah, isso acontece-me tanto.
Sopa de cavalo cansado.
Sopas de cavalo cansado.
É a sopa.
Adoro
de...
estas expressões.
É quando tu estás. É um prato, certo?
É
um prato. Oh, caramba.
Caramba.
Outra expressão, está debaixo da língua, não é?
Pois, Begonha,
sinceramente eu não sei.
Não?
Eu poderia, mas eu o que gosto de Olivier é que ele tenta sempre adivinhar.
Em Espanha também havia esse hábito de comer sopas de cavalo cansado, que se chamavam, entre outras coisas, sopas borrachas.
Com vinho.
Exatamente.
Vinho e
as coisas que eu sei.
Quando o meu pai era criança,
é
falava das sopas de
sopas borrachas. É feito com vinho tinto
e pau, não?
Pão, uma gema de ovo e açúcar.
Mas a sopa com vinho é uma coisa genial que me aconteceu.
Mas sabes para quê? Diz.
Uma coisa genial que me aconteceu falar de sopa de vinho é quando uma das primeiras vezes que cheguei a Portugal, quando estive em Portugal, aliás, quando cheguei a Portugal, vou conseguir, há 25 anos atrás, um disto no almoço, batizado, não sei o que mais, e é um homem à minha frente, tem uma sopa, era, acho que é carne verde, acho eu. Pá, veja a sopa, estamos a comer a sopa, e de repente, pá, nós tínhamos um copo de vinho, de repente vejo o homem.
Ele vai beber
o vinho, não. Não! Bum! Ding! Bum! Dentro da sopa.
Eu tinha um tio que fazia isso com canja.
Uau!
Cada vez que comia canja, punha vinho tinto dentro da canja. Ora bem, há várias teorias sobre a origem destas sopas de cavalo cansado. Dizia-se que na época das carruagens, nas aldeias de Portugal, nas pousadas, os cavalos paravam, eles paravam para os cavalos descansarem, então davam-lhe estas sopas de cavalo cansado, e daí o nome, para que os cavalos ganhassem energia.
Coitados dos
também
cavalos.
Os agricultores, mesmo energia.
Também os agricultores, sobretudo no norte do país, tomavam a sopa de cavalo cansado logo pela manhã também para ter energia para, para a jornada.
Sim, isso nas aldeias da Espanha e nas vilas, sim. Mas há muitos anos.
Exatamente,
é?
Exatamente. Sim, pronto, sim. Aqui está o índice de legalidade hoje. Estão hoje ainda mais português.
Índice de tugalidade.
Também cheguei a experimentar, por via de motivo, a experimentar sopa canja com um bocadinho de vinho tinto. Bom, vamos ao positivo e negativo. Começamos pelo teu negativo, Begónia.
Pois o meu negativo, antes falávamos da seca e eu dizia que também o principal problema é o desemprego, a pobreza. E os dados que saíram nestes últimos dias, que há mais 400 mil desempregados, 23% mais que em 2022. Eu acho que é preocupante, realmente. Acho que é muito preocupante.
O teu negativo, Olivier?
É, o meu negativo desta semana é o populismo que cresce em Portugal. E, aliás, eu posso prever uma enorme surpresa nas próximas eleições que vai acontecer por causa disto. Quando António Costa diz que é uma ameaça à democracia, concordo plenamente com ele, mas concordo com a Ana Gomes quando ela diz que este governo está a fabricar populismos, porque sim, quando temos governantes que às vezes não respeitam o que é, para mim, os pontos claros de bom senso, quem que fica a ganhar é o populismo. Não estou a dizer que é António Costa que criou um partido A, ou B ou C, mas através de algumas atitudes do governo, infelizmente, este populismo, que é uma pega para mim, está a crescer cada vez mais.
E agora vamos ao positivo, Begónia.
O positivo son dúas cousas. Primeiro, os belenenses.
É verdade.
É aquí para o meu fillo menor, que le xogan nas categorías inferiores dos belenenses. Que feliz estaba que le esteve no xogo do ascenso á segunda liga dos belenenses, que non quería ni lavar a camisola. É dizer, estaba feliz que saiu a tena televisao cos xogadores no campo e realmente en casa foi unha festa. Non? É a nosa equipa onde xoga o noso fillo menor e que realmente estamos moito contentes con o que está a acontecer. E depois outra cousa moito interesante, que estive nun desfile de moda, non a desfilar, claro, do El Corte Inglés en Lisboa, e vin unha cousa interesante no desfile, porque há modelos, e gostei moito, modelos de todas as idades e de todas as tallas. Había, por exemplo, unha modelo...
De todas as que?
Tallas, dizer, de diferentes
tamaños.
Sí. Unha modelo, por exemplo, gordinha, mas moito xeitosa, a desfilar.
Como eu, mas
unha pessoa, por exemplo, un modelo dunha certa idade. É dizer, víamos de diferentes tipos, de diferentes tamaños, e isto é interesante. É interesante ver como dentro do que é o mundo da moda tamén se pode tentar facer algo,
claro,
porque non todos é xa talla 36 ou a 34 ou a 38 máximo, non é? Que há diferentes tamaños, non é?
Muito bem, e é importante referir isso porque a padronização da moda, sobretudo nos anos 80, veio trazer muitos dissabores a modelos,
muita,
doenças
muita
graves,
anorexia,
mortes,
muita anorexia, muita.
Muito bem observado. O teu positivo, Olivier?
Bem, no positivo, lá estava, vou-vos surpreender, o positivo, porque eu gosto imenso de Mimicat, imenso
também
mesmo.
Também eu.
Eu acho que é uma espécie...
Está a falar da Eurovisão?
Está incrível, é incrível.
Posso?
Este é um momento histórico.
Exatamente. O que eu adoro nela é uma espécie de modernidade e, ao mesmo tempo, o respeito de um passado. De musical. E, de uma forma geral, a Eurovisão, não gosto por causa do nacionalismo, lá que há, mas há uma coisa que eu adoro na Eurovisão, que é uma espécie de tão mal, que é fora de moda e é super kitsch. Sabe, é um pouco... Pronto, mas é que é tão mal, mas que já torna-se um produto genial, fora do tempo. Tu estás ao mesmo tempo nos anos 80 e ao mesmo tempo é atual. Enfim, é isso que eu gosto, quando uma coisa é tão mal que se torna genial.
Mas a ver o que acontece. Portugal e Espanha têm muito
difícil. Eu estou com muita esperança na minha querida Mimiquete. Ora bem... E assim está feito o Visto Fora de hoje. Olivier Bonamici, Begónia Íñiguez, Sérgio Costa, muito obrigado.
Um grande abraço.
Bom fim de semana.
Sexta-feira
cá nos encontraremos. Tchau.